Amigos, muito boa noite. Segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Programa que conta com o apoio de Moana Kids. Nas últimas semanas, tivemos uma verdadeira explosão de casos de Covid-19. Números alarmantes, nunca antes registrados. Uma verdadeira avalanche. Escalada de novos casos indica que contágio nunca foi tão alto. Alta transmissão da Omicron faz com que o estado tenha atingido, nas últimas semanas, o maior número de infectados da pandemia. E isso ocorre em todo o Brasil. A variante Omicron tem características próprias, alto grau de contaminação e efeitos mais brandos, mais leves em relação às demais variantes. Porém, não dá para subestimar. Tivemos mortes como consequência da Omicron. Não num número tão elevado como com outras variantes. No caso, Alfa, Beta e Delta. Mas tivemos mortes. Na semana que passou, a nova variante Omicron se confirmou como a esmagadoramente dominante no mundo, com uma taxa de transmissão altíssima. Alguns virologistas sugerem até inédita. Esses dados vêm dos países cujos órgãos de saúde sequenciam e testam em larga escala e cuja prioridade é a proteção de seus cidadãos. Confirmando previsões dos imunologistas desde 2020, enquanto todos não estiverem vacinados, variantes surgirão, escreveu Cristina Bonorino, imunologista, pesquisadora e professora universitária. Boletim divulgado no início da tarde de hoje pela Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha apresenta os seguintes números aqui em nosso município. Pacientes isolados, ou seja, positivados, 725. Internados 9, monitorados 1.556. Números que realmente impressionam. Na semana passada, tivemos espécie de um surto no primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Foram infectados prefeito Gustavo Bonotto, secretário do Desenvolvimento Econômico Lucas Mota, secretário Municipal da Saúde Eluir Morona e a secretária da Educação Aline Telles Fazoli. Esta já retornou aos trabalhos. Hoje pela manhã li uma notícia dando conta de que o Brasil teve mais de 1 milhão de casos de Covid-19 em um mês. E que aqui no estado quadruplicou o número de casos de crianças internadas em hospitais, ou com sintomas, ou já em casos confirmados. Felizmente, temos a vacina para evitar uma tragédia como a que vimos no ano passado em relação às mortes. Mas, se quisermos o controle da situação e evitar que novos óbitos ocorram, precisamos saber a quantidade de casos. Com a política atual de testagem, não teremos esse controle, disse Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Amigos, convidamos para o nosso programa desta segunda-feira o médico Adalberto de Carvalho Vale Neto, do Comitê Municipal de Orientação Epidemiológica, e a médica Nayane Mondadori Godin, Hoffmann. Nayane Mondadori Hoffmann, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a quem nós agradecemos pelo fato de gentilmente atenderem ao nosso convite no sentido de participarem do nosso programa. Doutor Adalberto, muito boa noite.
Boa noite, Leandro.
Como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Nayane, boa noite.
Boa noite, Ademar. Já agradecendo o convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você.
Que bom. E para falar um assunto que está preocupando bastante, doutora Nayane, impressionante o número de casos que tem se verificado. Na abertura aí já dei uma panorâmica para termos uma ideia, uma noção do momento que estamos enfrentando.
É, Ademar, a gente já sabe que essa nova variante, ela tem realmente uma taxa de contaminação muito maior do que a Delta, que era uma variante mais grave, né? Então, essa variante, ela tem uma transmissão de pessoa para pessoa altamente. E o que está acontecendo? A gente teve aí final de ano, né? A gente teve diminuição das restrições, como já era esperado como um todo, né? No mundo. Eu acho que a questão econômica, política e social realmente não consegue sobreviver, né? Com um lockdown, com um fechamento. Eu acho que todo mundo sofreu com isso. E acabamos nesse final de ano tendo essa nova variante, tendo muitos encontros, né? A gente sabia que uma nova variante poderia surgir. Hoje mesmo eu estava lendo já da subvariante da Omicron, né? Na Dinamarca já se confirmou.
Já tem uma subvariante?
Já tem. E essa subvariante, a BA.2, ela é muito mais transmissível do que a Omicron. Não se conseguiu avaliar ainda a gravidade, mas ela transmite muito mais do que o Omicron que nós estamos vendo por aí, né? Então, realmente, nós, como COI, a gente já vinha esperando, né? Depois que a gente viu os primeiros dados dessa nova variante, a gente sabia que ia ter uma explosão de casos, né? O que acontece nesse momento é o que aconteceu lá no início da pandemia. A gente não tem, por mais que a gente tenha tido 2 anos para se estruturar, né? Infelizmente, o nosso gargalo da saúde é pequeno, né? A gente está tendo, consequentemente, menos casos graves. Hoje a gente tem 9 pacientes internados, sendo que um paciente desses já é um paciente lá da Delta ainda, que está internado. Então, um paciente que hoje ele até não tem mais Covid, né? Pelo tempo, mas por complicações acaba internado, né? Então, a gente sabe hoje que isso ia acontecer, só que as pessoas não estão conseguindo entender essa logística, que o caso agora positivo é um caso muito mais leve, né? Talvez por isso a gente tenha um outro grande problema, que é o que as pessoas acreditam que um caso, um sintoma gripal leve, não é Covid, né? E dessa forma continuam já tomando pouco cuidado e menos ainda, e essa variante, se você tiver sem máscara dentro do ambiente 15 minutos com uma pessoa que esteja com a variante, ela pode até não ter sintoma respiratório, mas você pode pegar, né? Então, hoje, realmente, o nosso cenário em relação à saúde, hoje nós tivemos uma reunião para tentar definir algumas metas, alguns objetivos, porque está ficando complicado. A gente está perdendo profissionais de saúde. Nós tivemos um desfalque muito grande agora. Então, além de todo o processo de sobrecarga, não tem. A gente não tem profissional para colocar para trabalhar. Se um profissional pega, vai ficar agora afastado somente 7 dias, mas a gente está com esse desfalque importante e a gente não consegue, é humanamente impossível. Hoje nós tivemos, em torno, até 1 da tarde, a gente teve mais de 150 casos positivos. Como é que nós vamos arrumar 150 consultas no dia? É inviável. Então, isso é uma coisa que a gente quer conversar hoje, porque as pessoas precisam entender que essa variante é mais branda, e nem todo mundo vai precisar consultar, né? A gente até fez novas orientações agora. O tratamento é como sempre foi, assintomático, né? Não tem um tratamento milagroso, infelizmente, não descobrimos ao longo desses 2 anos.
Até porque uma doença nova.
Né? Exatamente. Então, o tratamento, a gente vai tratar os sintomas e o paciente vai acompanhar em casa, né? Eu acho que hoje o nosso maior problema é o surgimento de novas variantes, como já surgiu essa subvariante da Omicron, e justamente esse gargalo da saúde, não só de Lagoa Vermelha, né? A gente sabe que o sistema de saúde como um todo acaba se sobrecarregando com essa contaminação tão rápida de tantas pessoas ao mesmo tempo.
Doutor Adalberto, que quadro, que situação estamos enfrentando o doutor Adalberto. Em algum momento ele passou pela cabeça isso? Claro que não.
De jeito nenhum. A gente estava imaginando que nós começaríamos o ano de uma maneira mais tranquila. Porque se você voltar ali no final do ano, né, mês de novembro ali, ficamos semanas sem ter casos positivos, ficamos um tempo grande, o hospital sem paciente internado, né? Quer dizer, aquela onda louca de 40 pacientes internados, aquilo tudo. Isso se arrefeceu, nos deu a oportunidade de uma abertura maior, que todo mundo sufocado, querendo mais liberdade, e teve condição disso aí, né? Inclusive, foi falado, apesar das pessoas terem o cuidado de evitar grandes aglomerações, até falaram, vamos passar férias com as festas de final de ano com a família, né? Mas isso veio muito em função da vacinação, né? E falar em vacinação, Lagoa Vermelha até é uma cidade que a gente tem que considerar e dar parabéns. Nós estamos com uma incidência, um índice muito grande de pacientes adultos e adolescentes vacinados, né? As pessoas procuraram, apesar de ter alguns ainda que não se vacinaram, ou por questão pessoal, porque não podem se vacinar. Nós estamos com bastante pacientes vacinados. E isso, Ademar...
Hoje nós estamos em que percentual?
Nós chegamos a 90%, se eu não me engano, de adultos.
92 quase.
E 80%. Nós temos 102% da população adulta vacinada em Lagoa Vermelha com a primeira dose. 102% de pessoas de fora que vieram se vacinar aqui.
Sim.
E passa de 90% com as duas doses. E adolescentes, acho que mais de 84%. Então isso aí foi uma coisa que brecou, que friou muito, né? Enquanto a Nayane estava de férias, eu ainda fiquei... alguns dias ali na Secretaria de Saúde para a gente acompanhar os casos, todas as pessoas que eu entrei em contato foram vacinadas, né? Então isso aí é um dado importante, apesar da Ômicron ela ser uma variante mais contagiosa e menos letal, se ela encontra uma pessoa sem vacina, a probabilidade dessa pessoa complicar, ela é maior, que a gente vê aqui nos grandes hospitais, nos grandes centros. A maioria das pessoas que estão internando e complicando ou não tem o esquema vacinal completo, que seria até a terceira dose, né, o reforço, ou não se vacinaram. Tá? E isso chama atenção para uma outra situação, que nós não tínhamos vacina, agora nós temos, a questão das crianças. Se a gente for ver os dois anos anteriores, o número de crianças que tiveram Covid, que se internaram, tiveram complicação... ele é um número muito menor do que está acontecendo agora do início do ano. Nós estamos em janeiro, né? Nesse primeiro mês do ano com essa nova variante. Porque as crianças não estão vacinadas. Né? Então, assim, eu tudo que a gente fala sempre, né? Ômicron não pode ser diferente, de usar máscara, de evitar grandes aglomerações, tudo isso é importante a gente manter, lavar as mãos, porque essa variante está aí. Tá? Como a Nayane falou, tem a subvariante, nós estamos com a BA.1, tem a BA.2, a gente não sabe, Ademar, qual que a gente tem, porque na realidade a gente não faz sequenciamento genômico. Né? Mas está aí, a gente já pode estar até com essa BA.2, a gente nem sabe. Mas é o que a gente tem que aproveitar nesse momento, que é uma coisa que eu faço questão de a gente abordar aqui, é a necessidade de vacinar nossas crianças. Porque, assim, eu me vacinei, eu sou adulto, eu me vacinei, por que eu não vou vacinar a criança? Você lembra que as campanhas da gripe, elas sempre ficaram focadas nas crianças e nos idosos, e nas gestantes. E com essa, isso é uma doença viral, respiratória, que não é diferente das outras.
Considerados os mais vulneráveis.
E continuam, as crianças continuam sendo, apesar delas complicarem menos, mas são vetores. As crianças não vacinadas podem aumentar a transmissão do vírus e isso pode criar novas variantes. São vários aspectos que a gente tem que abordar, né? Então, assim, eu conclamo que o pessoal vacine os filhos. Não tem que ter autorização para vacinar. Não, não há necessidade de consultar o pediatra. Ninguém consulta o pediatra para vacinar contra a gripe. O pediatra até manda vacinar, né? E a gente está percebendo uma baixa procura, né? O meu menino de 10 anos vacinou na xepa. Por que isso? Porque sobrou vacina no final do dia, porque não foi o número esperado, o número agendado. E eu falei, olha, se tiver, liga que eu levo. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso também, porque está vacinando 11, vai mudando as idades, mas deixe sempre o nome, quem tem interesse na vacina das crianças. É uma vacina segura. Se você for consultar a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, que autorizou a vacina, Nós temos diversos países do mundo que já estão vacinando. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade da gente proteger as crianças da gente. O pessoal fala dos efeitos colaterais da vacina, de risco, eles falam muito em miocardite. Todos os trabalhos mostram, Ademar, que a miocardite ela aconteceu mais em adolescente do que em crianças de 5 a 11 anos. Mas mesmo assim são casos raros. E os casos que tiveram foram casos que as crianças saíram sem nenhum problema. Então, é segura a vacina. Nós temos países que já fizeram, aqui, por exemplo, no Chile, nós temos mais de 3 milhões de crianças vacinadas, sem complicação. Nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, tinham mais de 5 milhões. Lá nos Estados Unidos, vacinam com a Pfizer. Aqui no Chile, vacinaram com a Coronavac. Graças a Deus, a Coronavac também foi autorizada pela Anvisa aqui no Brasil. Então, nós vamos ter um aporte maior de vacinas, porque a gente tinha... O Butantan tem condições de entregar uma quantidade grande. Então, o meu apelo é que a gente vacine os filhos da gente. É muito ruim, Ademar, você não vacinar e depois o teu filho ter um problema e complicar. Até porque o que alguns trabalhos estão mostrando agora é que mesmo com sintomas discretos, essas crianças ficam às vezes 3, 4, 5 meses com problemas que vieram da Covid. E um outro fator, a gente não sabe para frente se isso pode trazer mais alguma coisa. Ao passo que vacinar, a gente sempre vacinou. Eu contei lá na carteira de vacina do meu filho, tem mais de 30. Sabe? Então, por que agora vai ser diferente? Então, o apelo que eu faço é que os pais levem as crianças para vacinar, para proteger as crianças e também para a gente ter o maior número de pessoas vacinadas. Se você tem várias portas fechadas, ele vai procurar entrar na porta que está aberta. E outra coisa, o pessoal fala, mas vacinou e teve Covid? Eu falei, sim, isso aí é uma coisa importante. A vacina, ela não impede de você pegar o Covid, ela vai impedir que você tenha complicação do Covid, né? Aí o que me falaram um dia comigo, eu achei muita graça e realmente cabe. O meu time joga com goleiro. Ele toma gol, pô. Eu vou jogar sem goleiro, então? Sabe? Então a gente tem que ter... Isso aí é uma realidade. Eu fecho a porta da minha casa à noite e pode entrar um ladrão. Então eu vou deixar aberto, escancarar, que entra da hora que quiser. A vacina protege. A vacina é segura. E é a única forma que a gente tem hoje de diminuir essa pandemia. Né? Nós estamos com mais de 10 bilhões de doses de vacina aplicadas no mundo, Ademar. Isso é muita coisa. 10 bilhões já te dá um panorama, porque eu falo que você tem o estudo, né? Fase 1, fase 2, fase 3, e você tem o estudo da vida real. Nós temos 10 bilhões de pessoas vacinadas com diversas vacinas. Eu desconheço o caso que alguém tenha tido um problema muito grave em função da vacina. Nenhum trabalho mostra isso. Então, meu apelo é esse. Tá? O pessoal usa máscara, o pessoal tentar evitar grandes aglomerações, a Ômicron, ela é extremamente contagiosa, ela é, ela é um vírus, pelo fato dela ficar mais em vias aéreas superiores, então você expele mais, as gotículas têm que ter maior carga viral, até a máscara que você usa deve ser uma máscara de melhor qualidade, máscara de tecido, máscara cirúrgica, essas máscaras feitas em casa não seguram a Ômicron. Claro, se você está na rua caminhando, é uma coisa. Agora, se você vai num lugar onde tem mais gente, use a máscara N95 ou PFF2. Essas máscaras você encontra com facilidade, elas são mais baratas, elas duram mais tempo, que você tiver duas, três máscaras dessas, você vai intercalando, pendura num lugar arejado, você pode reutilizar. Então, esse é um cuidado, lavar a mão, tem esse cuidado, que ela vai se expandir, vai. Agora, a vacina é o que está segurando, Ademar. Porque se a gente tivesse esse número de casos desse tamanho, e as pessoas não tivessem vacinadas, eu acho que nós estaríamos numa situação pior. E o que está acontecendo hoje, diferente do que acontecia antes? Nós não temos uma sobrecarga muito grande em nível hospitalar. Está começando, mas nós estamos sobrecarregados nas unidades básicas. Porque as pessoas, às vezes, com muito pouco sintoma, estão procurando o atendimento médico. Não há essa necessidade. Inclusive testagem. É importante a testagem para a gente poder fazer estudo epidemiológico. Mas se você tem uma pessoa positivada em casa que está com sintoma, você vai se isolar também. E se você não tiver sintoma, não há necessidade de você fazer um teste de curioso. E se você tiver sintoma, epidemiologicamente, você tem também. Não há necessidade de você sair loucamente atrás de um teste. É importante testar. O problema é que nós não temos teste suficiente. O ideal seria que a gente testasse todo mundo, colocasse umas barraquinhas na rua e quem quisesse passasse lá para testar. Nós não temos essa possibilidade, porque nós não temos quantidade de teste suficiente para isso. Então, além de pedir as pessoas para se vacinar, que as pessoas tenham a calma poxa, se eu estou com síndrome gripal, eu estou bem, eu não estou com falta de ar, eu estou com uma febrículazinha, estou com um pouquinho de coriza, com o nariz escorrendo. Uma dor de garganta, você trata com remédio caseiro, como a gente sempre tratou gripe. Né? Então, essa paciência que a gente pede que as pessoas tenham, isso, nós não estamos inventando a roda, isso aí já foi comprovado e está sendo feito dessa forma. A gente pede que as pessoas só procurem o sistema de saúde em caso se tiver persistência dos sintomas e agravamento deles. Isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. O fato de você começar a tomar um remédio no segundo, terceiro dia, não vai mudar nada se você começar a tomar esse remédio no quinto dia, porque nós não temos um tratamento específico para essa doença que está aí. A gente já sabe que não existe. E não existe um profilático. Ah, toma isso que você não vai ter a doença. O que existe são esses cuidados de manter o distanciamento, lavar a mão, né? E, infelizmente, a gente não imaginava começar o ano dessa forma, mas está aí. E como está aí, a gente vai ter que enfrentar isso aí de novo. É o que...
Em cima disso que o senhor acaba de colocar, aos que estão receosos com relação à vacina para crianças, vacinar é preciso. E o senhor enfatizou, o senhor frisou, o senhor realmente procurou dar uma ênfase muito grande nesse sentido. Lembremos da triste poliomielite, onde uma em cada 200 infecções levava, antes da vacina, a paralisias irreversíveis. A varíola, doença hoje erradicada, era uma importante causa de adoecimento e morte. Alguém tem conhecidos com meningite, meningocócica ou formas graves de sarampo? Méritos das vacinas. Recentemente, a gripe causada pelo vírus H1N1 aterrorizou o mundo e desapareceu por efeito da imunização. Para a Covid-19, isso não foi diferente. Se hoje convivemos ainda com a Covid-19, é porque não vacinamos toda a população, doutora Nayane.
Você sabe, Ademar, que essa questão da vacinação realmente, eu acho que o antibiótico está para as bactérias que mudou, revolucionou a história da doença bacteriana, assim como as vacinas estão para os vírus, né? Como o Adalberto falou, as minhas filhas também já estão vacinadas, né? Porque o frasco tem uma determinada quantidade de dose e as pessoas estão agendando e não estão indo. Eu até já estou orientando que quem quiser realmente, deixa o nome lá. Deixa o meu nome, nome do meu filho, meu contato. Se por essas doses não vão ir fora de forma alguma, né? Se a gente tiver que sair na rua, catar alguém para vacinar, ou faremos, né? Porque isso é extremamente importante. E dando um exemplo das minhas filhas se vacinaram, não tiveram nada, nenhum efeito colateral. Então, eu acho que realmente, a gente entende que é uma questão de ideologia, né? Mas a gente sempre frisa isso, que a vacinação é um pensamento coletivo, não é somente um pensamento para o teu filho. E o que está acontecendo muito agora? Eu acho que até justamente por as crianças não estarem vacinadas, a gente, como o Adalberto falou, não tínhamos casos graves, e tão, eu não vou dizer graves, mas vou dizer tão intensos de casos de gripe, suspeitas de Covid, há um ano e pouco atrás. Hoje nós estamos percebendo que realmente as crianças estão fazendo febre de 39 graus, as crianças estão com tosse, as crianças estão com mialgia. Talvez porque não estão vacinadas, pode ser, né? Mas pelo simples fato de os meus filhos talvez poderem pegar, que está todo mundo sujeito, né? Ademar, acho que você sai na rua hoje, infelizmente, você tá na pista, né? Como a gente brinca. Só pelo fato de eu querer proteger as minhas filhas, se elas possivelmente pegarem, elas vão pegar o gripão de sempre, né? Então, eu acho que essa ideia da vacinação realmente é uma coisa que a gente tem que frisar, porque nós só estamos hoje com um nível baixo, baixos no sentido de comparação com o que a gente já teve, né? Porque está morrendo muita gente por dia ainda. Mas a gente está hoje numa tranquilidade um pouco maior, justamente porque a maioria da população está vacinada, né? Então, eu acho que quem pode, vamos levar essas crianças a vacinar, porque é importante, está sobrando vacina, né? Então, antigamente, brigavam para fazer vacina, estava todo mundo contando a hora. Eu acho que agora é a hora, né? Vai, as vacinas estão vindo de acordo com a idade, mas nesse momento nós chegamos com comorbidade de 11 anos. Acho que daqui um pouco vamos cair para 10 anos. E não estamos tendo a procura que a gente esperaria.
Exatamente. É, teve início a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. Inicialmente, crianças com comorbidades, foi muito baixa a adesão, muito baixa a procura. É, a adesão deixou muito a desejar. Isso foi divulgado, comentado em entrevista à nossa emissora pelo secretário municipal da Saúde, Eloir Morona. Ficou bem aquém do esperado e do projetado. Posteriormente, mais precisamente na semana passada, a vacinação de crianças de 11 anos de idade. Daí sem comorbidades, é isso?
Sem comorbidades, já estamos
em. E continua baixa a procura.
Continua.
Aliás, o estado todo está nessa situação, doutor Adalberto. É baixa a procura, abaixo do esperado movimento.
É, na verdade, sim, né? Mas isso é ruim.
Como é que se justifica isso?
Olha, quem eu ouço normalmente tem medo. Eu tenho medo. Aí me falaram o seguinte: ah, essa vacina, ela foi produzida numa velocidade tão grande. E será que dá para confiar? Poxa, se eu confiei para aplicar no meu braço, por que eu não vou aplicar no meu filho? Então, isso é uma incoerência. E outra coisa, vamos falar da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, ela é feita com partícula do RNA mensageiro. Ah, isso é uma tecnologia nova. Não é, não. Ela tem mais de 30 anos que é estudada essa técnica. Inclusive, é muito provável que a médica que fez esse estudo, se não me engano, acho que ela é húngara, e pode ser que ganhe o prêmio Nobel agora, né, da medicina. E outra coisa, nós tivemos SARS-CoV-1 há uns anos atrás, que pensou-se numa pandemia, mas virou uma epidemia. Foi localizada e morreu por ali. Então, ninguém investiu numa vacina onde você não ia precisar dela. Então, esses estudos, eles estavam muito adiantados. E outra, Demar, foi muito dinheiro que foi colocado em pesquisa. Se você tem dinheiro, você faz. Uhum. Né? Então, assim, o dinheiro pode não trazer a felicidade, mas compra. Né? Então, assim, o que aconteceu? Nós temos uma tecnologia uma tecnologia estudada de muitos anos, que veio agora, nesse momento, para essa finalidade. Sendo que essa não vai ser a maior finalidade do RNA mensageiro, na verdade isso vai ser para tratamento de outras doenças, principalmente câncer, no futuro, que vai facilitar muito a vida da gente. Eu queria saber se alguém que está com câncer, que não tem condição de tratar, se sai uma técnica dessa, ela não vai tentar usar. É uma técnica segura. E a vacina, todos os estudos mostraram, a Anvisa não teria a irresponsabilidade de liberar qualquer vacina que não tivesse segurança. Né? Passaram pelos estudos que tinham que passar, e fora que nós estamos pegando o que eu sempre falo, o estudo da vida real. Nós temos vizinhos nossos aqui que vacinaram 3 milhões de crianças com a Coronavac. E a Coronavac, qual a diferença da Coronavac para a Pfizer? A Coronavac, ela é o vírus inativado. É a vacina que essas crianças já fazem há anos, que é a vacina da gripe. É a mesma tecnologia. Então não muda. Né? Mas e efeito colateral? Toda e qualquer vacina pode dar efeito colateral. Mas os efeitos colaterais mais comuns são o quê? É uma dor no local da aplicação, vermelhidão, né? Agora, aí a tal da miocardite, que as pessoas falam muito, e ainda mais que aconteceu aquele caso daquela criança em São Paulo que teve uma parada cardíaca. Naquele mesmo dia foi um grupo lá e estudou aquela criança. Aquela criança, aí as pessoas veem a notícia inicial, mas não veem a conclusão da coisa. Aquela criança tem uma patologia rara, que é uma síndrome que chama síndrome de Wolff-Parkinson-White, é WPW. O que significa, traduzindo aqui? É uma ligação anômala do átrio com o ventrículo. É como se tivesse um fiozinho desencapado ali que pode dar arritmia cardíaca. E pode levar uma parada a qualquer momento. Independe de vacina, independe de qualquer coisa. Pode estar andando na rua e está acontecendo isso. Tem tratamento? Sim. Você vai lá e queima essa via anômala e trata. Então não teve nenhuma vinculação com a vacina. A criança não morreu, a criança está bem. Aí associaram muito isso, então acho que isso deu muito medo, que as pessoas às vezes veem a notícia, a primeira coisa ali, e já criam sei lá, não quero fazer, olha, a criança quase morreu lá. E não foi vinculado com a vacina. Então, todos os trabalhos mostram a segurança que essa vacina tem. A miocardite é raro, foram pouquíssimos casos no mundo, inclusive foi menor do que nos adolescentes, a incidência de 5 a 11 anos. Todos que tiveram, resolveram. É uma inflamação do músculo cardíaco, todos resolveram. Então, as vacinas, elas são seguras, já foram testadas na vida real. não justifica esse medo. Estou te falando, estava sobrando vacina, vocês não vão jogar a vacina fora. Mas se eu traz seu filho aqui, foi agora. Já foi lá, vacinou, tranquilão lá, chegou em casa no dia seguinte, aí tinha que observar 20 minutos, falei, ah, eu observo, pô, eu levei para casa porque eu sou médico, observo, tem 2 metros dentro de casa. Nem lembrei, chegou lá em casa, eu estava lá embaixo, falei, nem olhei como é que está o menino, deixa eu ver lá em cima. Quando eu cheguei lá, estava rindo, os gargalhados, jogando na internet. Não teve nada, absolutamente nada, nadou, foi para cachoeira, fez de tudo no final de semana. Ah, papai, só quando ergue um pouquinho o braço, assim, eu lembro que eu tomei a vacina. Então, assim, eu acho que o apelo que eu faço é esse. Você tem uma preocupação com a saúde do teu filho, vacina sempre foi. Né? Por curiosidade, mas abri o cartão de vacina do menino, quanta vacina ele tomou. Inclusive febre amarela, esse foi o meu do meio, que aqui não se fazia, né? Na época não tinha. Como a gente viajava muito para São Paulo, eu levei para ele fazer vacina de febre amarela. É vacina salva. Entendeu? A gente não existe, praticamente não existe remédio para tratar vírus. Você controla, você vê para o HIV. Você não tem um remédio que você toma que você fica curado. Você tem um remédio que controla. Hoje não se morre mais com HIV, porque você tem o controle medicamentoso. Mas um remédio que você dê e que você não vai ter mais. Então você imagina, o HIV surgiu na década de 80.
Uhum.
E até hoje não descobriu? Será que descobriram a pólvora com a pandemia do Covid-19, que tem um remédio que trata? Não tem. Tem um remédio que evita, uma medicação que evita que você tenha complicação por ela, vacina. Então, eu foco hoje na vacina. A vacina que vai dar a possibilidade da gente ter uma vida mais tranquila. Aí fala assim, mas e que eu levo meu filho para a escola ou não levo? Ele leva. Esse negócio de tirar menino da escola é grave, porque você tem consequências muito sérias disso. Então leve o filho, mesmo que ele não esteja vacinado, é mais seguro na escola, porque eles vão seguir os protocolos. A criança na escola respeita muito mais do que participando de festinha. Então o risco de ter a doença na escola é muito menor. Então a gente não tem que se alarmar e não levar. E acho também que ninguém tem que cobrar, só entra na escola se estiver vacinado. Não. O ideal é que todos estejam, né, Ademar? Até porque essa criança vai ter mais contato, apesar de todo o cuidado, ela vai ter mais contato. Então, assim, voltar às aulas, eu acho que tem que voltar. Vacinar é fundamental, né? Então, assim, e o resto que todo mundo está careca de saber? Lavar a mão, álcool em gel, evitar aglomeração, usar máscara, em ambiente fechado principalmente. Quer praticar um esporte, quer andar de bicicleta? Não precisa sair de máscara no meio do mato. A questão é que hoje, essa Ômicron, ela é uma partícula muito pequena. Os perdigotos, que a gente chama, que aquelas gotículas de saliva que saem, elas conseguem, através de máscaras de má qualidade, atravessar aquilo ali. Então esse é o cuidado. Eu prefiro não pegar. Então por isso que a gente tem que se cuidar. Estou livre desse troço até hoje, não peguei, né? Com essa Ômicron eu não sei, mas eu continuo tomando todos os cuidados.
A Ômicron não é, como dizem alguns, mais branda. As mortes dos não vacinados mostram isso. Para os que sugerem que a Ômicron é o fim da pandemia e início de uma endemia, um virologista da Oxford lembra que não existe nenhuma lei da natureza que diga que, por ser endêmica, uma doença se torna menos letal. Malária e tuberculose não são endêmicas e matam milhões a cada ano, doutora Nayane. Importante observação que eu recolhi hoje.
Você sabe que a gente escuta muito essa... Ah, não, mas agora todo mundo vai pegar e está tudo bem. Daí todo mundo pegou, está tudo certo, né? A questão da imunidade rebanho está vindo agora, a imunidade com a vacinação, né? E o que a gente sempre diz? Essa nova variante, sim, ela não acomete tanto o pulmão, talvez por isso que ela não seja tão letal. Ela fica mais na via aérea superior. Só que o que a gente falava lá no início, Ademar, se eu pegar, eu não sei como é que eu vou reagir. Cada corpo é um corpo, né? Então, a vacinação te dá essa tranquilidade maior de não ter a forma grave, mas não te impede. Teve pessoas que, às vezes, aí nos questionam, nossa, mas eu tô com a terceira dose e eu passei muito mal, o que tu me diz? Nada. Tu não morreu, ponto. O que a vacina nos dá é isso, evitar formas graves, diminuir hospitalizações. Ninguém, em nenhum momento, em nenhuma bula, em nenhum estudo, foi dito para as pessoas, se você se vacinar, você não vai pegar. Essa subvariante, na verdade, ela pega até mais com as vacinas, né? Então, por isso que eu digo, o vírus, ele é muito ardiloso, né? Ele trabalha muito rapidamente. Nós conseguimos, com a medicina e com a ciência, trabalhar muito rapidamente nesses 2 anos, mas o vírus está anos-luz na nossa frente, né? Então, cada cepinha que vai surgindo nova, cada mutação, ele tem uma dinâmica diferente. E quando a gente entende isso, porque eu respiro, né, Covid faz 2 anos, né? E às vezes você chega num momento e diz, não, pomba, agora tá tudo bem. E a gente sabe, não sabe tratamento ambulatorial, não existe, mas a gente sabe como manusear pacientes graves, isso já existe, um protocolo hospitalar. Então agora a gente tá numa situação mais confortável. Aí surge uma nova cepa, né? Aí volta, tudo está a zero novamente, né? E eu sempre falo isso, o meu maior receio é que a cada cepa nova, uma pode furar a vacina. E aí sim, aí nós voltamos no início de 2020. Infelizmente, a gente vai zerar, porque não vai ter o que fazer. Se uma cepa dessas, infelizmente, furar a vacina, a nossa pandemia aí, ao invés de 2, 3 anos, vai se estender por 10 anos. E só a forma da gente evitar isso é justamente diminuir a contaminação ao mesmo tempo. Porque o vírus, ele está dentro de mim, ele está se replicando. Quanto mais ele se replica, ele tem a chance de uma replicação dessa sair uma célula diferente. E essa célula vai começar a replicar o modelo dela, não o vírus que entrou dentro de mim. Então, essa questão que as pessoas não conseguem entender. Quanto maior a velocidade de replicação, quanto mais pessoas pegarem ao mesmo tempo, maior é a chance da gente ter variante, né? A gente entende, nós estamos cansados, eu acho que não é uma questão da gente falar do vizinho, do parente, todo mundo está cansado, né? Mas eu acho que a gente tem que botar na cabeça que essa questão de todo mundo vai pegar e tá tudo bem, não tá tudo bem. A gente precisa, eu acho que já foi 2 anos, né? Eu acho que a gente segurar as pontas mais um pouquinho. Mantenham os cuidados, gente. As pessoas, esses dias eu li um comentário, por que que não fecham tudo? Daí vocês não fecham as coisas e estão reclamando. Gente, não tem como fechar. Agora, eu sempre disse isso desde o início. Não é porque tem uma aglomeração lá na esquina que eu sou obrigada a estar na aglomeração. Isso é um direito meu. Mas também é uma escolha, né? Exato. Que eu acho que as pessoas hoje vão ter que entender que essa escolha tem que ser uma escolha consciente, né? Então, eu me sujeitei a estar lá em determinado lugar onde tinha um monte de pessoas. Eu sei que daqui 3 dias eu posso estar com sintomas. E aí, eu acho que cai muito no que a gente está falando da saúde hoje. Hoje, Ademar, para você ter uma ideia, na reunião que nós fizemos, a gente convocou novamente todos os funcionários da saúde que estavam de férias. Porque a gente não tem mais funcionário. Aí a gente até se questionou assim nessa reunião, tá, mas todo mundo tá cansado, né? Todo mundo tira férias uma vez por ano. Tinha funcionários ali que não tinham tirado essas férias. Mas infelizmente agora, todo mundo vai ter que dar o seu sangue para poder auxiliar, para ninguém se sobrecarregar demais, né? E o que que acontece hoje que a gente percebe? Eu também, com o Zé Roberto, não passei, né? Eu acho que quando você pega o Covid, eu acho que realmente você tem um medo de morrer, um medo de complicar, que eu acho que isso, o psicológico da pessoa fica muito difícil da gente trabalhar, né? Mas o que as pessoas vão ter que entender hoje é que se eu peguei, eu vou ter que ter calma. Eu pegar hoje, janeiro de 2022, não é a mesma coisa que eu peguei em junho de 2020. Porque lá eu não entendia nada do vírus, a cepa era muito mais letal.
Não tinha vacina.
Não tinha vacina dentro da casa dela, como uma gripe. Como sempre, né? Quem nunca se medicou numa gripe? Quem nunca tomou um descongestionante? Quem nunca tomou um Tylenol Sinus, né? Então, hoje, dá para as pessoas terem essa tranquilidade. Testei positivo. A gente vai entrar em contato. Secretaria continua, não tem mais como a gente. Antes a gente ligava para todos os positivos. É humanamente impossível você ligar para 150 pessoas no mesmo dia, né? Então a gente está fazendo um trabalho diferente, mas nós estaremos lá. Se algum sintoma complicar, nós estamos lá, a gente vai direcionar para consulta. Agora, as pessoas vão ter que ter um pouco de tranquilidade nesse momento. E não adianta, o que a gente dizia lá no início, não adianta brigar porque não tem consulta, porque não tem... Gente, não tem. Hoje, na nossa unidade de saúde, está sendo feito em torno de 40, 5, mais, quase 100 testes por dia, dependendo do dia. O Adalberto falou em tenda, né? A gente brinca muito que a gente queria realmente cotonete para todo mundo. O Estado hoje está mandando teste enquanto tem. Comprar particular, a gente até aventou essa possibilidade hoje, não tem. O preço está absurdo e as empresas vendem e não entregam. Então, infelizmente, a gente não vai poder testar...
Num determinado momento, até laboratório ficou sem...
Ficou sem, farmácia ficou sem, né?
Exato.
Hoje, a nota técnica que a gente está seguindo é justamente isso. Antes, a gente testava o positivo, acabava o isolamento, se tinha 10 dentro da família, nós íamos lá e testávamos 10 antes de mandar embora, né? Antes de liberar. Infelizmente, a gente não consegue mais fazer isso. A nota do Estado hoje é muito clara, que a gente discutiu hoje na reunião... Pegou, eu tenho um teste positivo, eu e minha família ficaremos 7 dias em casa. Se um desses familiares meu, que está em isolamento durante aquele período, tiver qualquer sintoma gripal, para o Estado, esse paciente é positivo. Cumprirá 7 dias a contar do seu início de sintomas. Os demais que não tiverem sintomas dentro desse isolamento, a partir do 7º dia, segue com máscara reforçada, porque a gente ainda tem um cuidado ali até o 10º dia, e vida que segue. Essa questão de isolamento, né? Muita gente, nossa, mas era 14, agora é 10 e agora é 7. Como é que vocês explicam isso, né? Eu acho que tudo ao longo desses 2 anos foi questão de conhecimento, né? A Delta, a gente sabia que começava a transmitir, a gente percebia na dinâmica da Delta que eu tinha sintomas hoje, mas há 5 dias atrás eu já estava transmitindo para as pessoas que eu tive contato. Hoje a gente sabe que a Omicron, ela transmite uns 2 dias antes de eu ter sintoma. Então, se a gente for colocar 2 dias antes, a gente sabe que o maior período de transmissão é de 5, mais tardar 7 dias. Nesses 7 dias de sintoma que a gente está dando, a gente já está dando 2 de respaldo. Porque 2 dias antes, que eu nem sabia, eu já estava cuspindo o perdigoto aí para frente, né? Então, tudo tem uma explicação. Não é porque não se quer deixar em isolamento, não é porque se diminuiu os cuidados. Isso tem uma explicação, né? Então, apesar da alta taxa de transmissão, e esse isolamento diminuiu até porque a gente não consegue mais fazer tantas pessoas ficarem isoladas, né? Uma questão que está sendo muito importante para nós é a questão dos familiares. A pessoa testou positivo, eu não tenho nada. Eu fui lá na farmácia e fiz um teste negativo, eu vou sair. Não, tu não vai sair. A nota do Estado é muito clara nesse sentido. Durante 7 dias, eu tenho uma pessoa transmitindo dentro de casa. E eu estou entrando e estou saindo de dentro de casa. Se eu transmito 2 dias antes, eu estou levando para alguém, né? Como a gente disse, se ficar de máscara pode pegar, tu imagina dentro de casa que as pessoas ficam sem máscara, né? Então, acho essa questão de cumprir os 7 dias de isolamento, isso é outra coisa importante frisar, porque as pessoas dizem assim, ó, eu comecei com sintoma na terça, na outra terça eu tô liberada. Não, é 7 dias. 7 dias começa a contar o primeiro dia a partir das primeiras 24 horas, não conta aquele dia. Então, eu tô tentando explicar para meus pacientes assim, ó, apresentei sintomas na terça, meu isolamento é até a próxima terça, até que me prove o contrário. Eu só estarei liberado na quarta. Por justamente que a gente tenta dar esses 2 dias, mas não vamos querer diminuir esses 2 dias, porque daí também a gente fica sem respaldo científico, né? Então, é importante que as pessoas realmente cumpram 7 dias, que os familiares entendam que tem que ficar em casa, e justamente isso, assim, ó, como não tem teste para todo mundo, não vai. Lógico, seria importante para medidas epidemiológicas, seria. A gente não tem como testar todo mundo. Então, imagina hoje que eu tenho 150 pessoas, se na sexta-feira eu vou conseguir fazer 450 testes no mínimo, porque cada família tendo dois na família, estou sendo bem generosa, né? Então, infelizmente, isso é humanamente possível. Estou positivo, fico 7 dias, minha família fica junto, tem alguém positivo, sintoma, esse paciente já é positivo dentro do lar, acabou 7 dias, não tem sintoma, segue com os cuidados redobrados. Não é que a gente esteja minimizando a pandemia, a gente está se adequando ao novo perfil que ela está nos apresentando.
Interessante. Estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa. Questão muito importante, doutor Adalberto. Anvisa liberou a venda e uso de autotestes. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? O resultado é seguro? O que fazer se o resultado for positivo? E quando for negativo? E se o resultado for inválido? E aonde poderá ser adquirido o autoteste? Nossa, crivei de perguntas.
Olha, o autoteste ele vai servir para uma série de situações que vão facilitar. Por exemplo, se você quer visitar um parente, ou quer ir em algum local onde vai ter mais parentes seus lá, você pode fazer um autoteste. Né? Aí ele não há necessidade. Você mesmo faz em casa, você vê o resultado. O resultado sai, às vezes, em 15 minutos ali. Agora, você me pergunta, positivo e negativo. O falso positivo não existe, praticamente. Tá? Deu positivo, está positivo. O falso negativo existe. Então, você tem que ter um cuidado. Se você está sintomático e deu um falso, deu um negativo, você pode, então, procurar um teste, um PCR, um teste de melhor qualidade. Como que vai funcionar esses testes? A Anvisa liberou os testes que são liberados pela Anvisa. Então, muito cuidado. As pessoas têm que se atentar. Assim, vou comprar na internet aqui. Tem um cara vendendo aqui. Pá, ele vende 20 testes por 10 contos. Não existe, Ademar. Tá? Milagre não tem. Ninguém dá dinheiro para ninguém. Então, cuidado de comprar em farmácia, comprar em
lugares confiáveis.
Lugares confiáveis e credenciados para vender medicamento.
E tá? Que não porque precisa fazer estoque em casa.
Não há necessidade. E outra coisa, verificar se eles são autorizados pela Anvisa, porque você vai parecer 1 milhão de testes. Todos têm que passar pelo crivo da Anvisa. Então, se ele não for autorizado, o cuidado é esse, comprar o teste de qualidade. Espero que não saia com preço abusivo, que o objetivo não é esse. Ele é de fácil execução. E outra coisa, como é que faz esse teste? Tem vários tipos. Você tem que comprar o teste, você vai ter que ler a bula. Esse teste pode ser feito na concha em China. A bula tem que estar em português. Tá? Não existe. E se você comprar e não tiver bula em português, você devolve ou joga fora, porque pode ter certeza que isso aí não presta. Então você vai ler a modo de como é que você faz. Normalmente o método é simples. E segue a risca aquilo que está falando ali. Se você fez e deu positivo, acabou. Não existe falso negativo nos testes. Agora, se deu negativo, você está sintomático, você teve um contato e você quer confirmar, você vai fazer esse teste, o RT-PCR, ou fazer o antígeno que a gente faz nos postos, por exemplo, nas farmácias, faz que eles têm uma eles pegam melhor ali. Esses testes não vão servir, por exemplo, para você entrar num jogo de futebol, não vão servir para você fazer uma viagem, isso não vai. Mas o que ele vai dar de vantagem? Você se isolar precocemente, Ademar. Porque se você está com suspeita e você não testa e sair, o simples fato de você sair na rua para fazer o teste, você já está levando isso aí. Então, isso facilita você ter os testes em casa, você mesmo se testar e pensando no isolamento, porque ele não vai dar, você não vai conseguir colocar isso no Conect SUS, por exemplo, para você entrar num show, entrar num, quando te exigirem. Né? Então, o cuidado do autoteste é esse. Sempre comprar o autoteste autorizado pela Anvisa, não cair naquele engodo, eu estou vendendo 100 testes por R$50, e aí vem com a bula escrita em mandarim, tá? Você pode ter certeza que isso não é um teste de qualidade. Né?
Fundo de quintal.
Então esses são os cuidados, porque é assim, o ser humano tem isso, não, pô, aqui é 10 por 100, ali é 100 por 10, eu vou comprar o 100 por 10.
Com
né?
certeza.
Então cuida, porque até se bobear lá no Rio, estavam vendendo passaporte de vacina, o cara pagava R$400 para ter um papel que ele fez a vacina e não ia tomar a vacina de graça. Aí eu não consigo entender, né? Mas então o autoteste é isso, o objetivo dele é mais é para você facilitar as pessoas até pela questão do isolamento, e se você quer ter uma segurança, poxa, eu vou lá visitar o pai de um amigo meu que está fazendo aniversário, poxa, eu vou lá e me testo ali. Não, está tranquilo, você vai com mais tranquilidade.
Uma questãozinha final, já estamos em cima do horário, Rony, já estamos encaminhando para o final do nosso Lagoa Debate. Foram consultados especialistas de diferentes áreas da saúde para esclarecer trechos da bula do imunizante da Pfizer-BioNTech para crianças que estão causando dúvidas, especialmente em debates através das redes sociais. Tomou conhecimento disso, doutora Nayane?
Na verdade, assim, eu acho que se você lê a bula de um paracetamol, você não toma, né? Eu acho que os estudos justamente são feitos para tudo estar descrito em bula. Se a gente pegar aquelas reações adversas que começam a apresentar em bula de qualquer medicação, Isso são reações adversas que acontecem desde 5%, 10% da população e 0,1% da população que usou aquela medicação. Ali não tem essa porcentagem, mas tudo é obrigado a ser descrito, né? Então, acho que essas polêmicas que geram muito em rede social, assim, acho que a gente vai ler material, assim, estudo randomizado, coisa que tenha fundamento. Essas discussões que saem, eu acho que a bula realmente vai ter que descrever todas as possíveis complicações. Se vacinaram, se foi feito estudo em 10 milhões e um teve essa complicação, vai ter que estar descrito em bula, né? Isso não pode não estar descrito. Contudo, isso não quer dizer que vai acontecer, né? Então, acho que as vacinas sempre vão gerar uma polêmica, geraram desde o início, alguns dizem, a Coronavac eu não faço, a Coronavac é fraca, a AstraZeneca eu passei mal, não faço mais, quero só fazer Janssen. Então, acho que isso, essa polêmica sempre vai acontecer, né? Eu acho que o ser humano, ele tem esse medo do desconhecido. Infelizmente, ainda a gente está, por mais que a gente tenha aprendido muita coisa, acho que o campo ainda é um campo minado, né? Mas a maioria dos especialistas hoje indicam as vacinas, né? Então, vamos acreditar nos colegas, nos médicos que você tem confiança, no médico da tua família, né? E eu acho que o negócio é vacinar todo mundo. Não vai acontecer nada, não aconteceu até agora. A gente está se encaminhando aí, talvez, para essa reta final. Vamos seguir firme vacinando e se cuidando ao máximo que a gente consegue nesse momento.
O que teria mais para acrescentar, doutor Adalberto?
É a questão da bula, né? Uhum. Cara, se você ler a bula do Buscopan, você não toma. Tá? Eu não leio bula do remédio. Se alguém me prescreve o remédio, eu não leio a bula, não. Um médico, né? Eu não leio a bula, não. Você está louco. Porque você começa a sentir coisa que tá só porque está escrito na bula. E eu estava vendo agora, tem esse efeito. Você sabe que o remédio tem efeito placebo? É que você está com uma dor qualquer, você toma um remédio que tem farinha e você melhora. Esse é o efeito placebo. Agora tem um novo termo, que é o efeito nocebo. Não, é sério? Nocebo. Porque o quê? Principalmente vinculado à reação vacinal. Às vezes as pessoas vão tão tensas e tão ansiosas que elas sentem efeitos que não são provocados pela vacina. Né? Igual você cura com remédio que não tem nada, você sente coisa que aquele ali não vai dar. A vacina em si não dá efeito colateral. O que dá efeito colateral são os insumos que vão na vacina. Aquela dorzinha, aquela vermelhidão, aquela coisa. Agora tem gente que às vezes aquilo é potencializado. Aí sente dor no corpo inteiro, sente tremor. Esse é o chamado efeito nocebo. É o efeito contrário do efeito placebo. Isso está muito vinculado à ansiedade. Inclusive tem um trabalho que está sendo feito, né? Eu não sei se é na Universidade de Oxford, mostrando realmente essas coisas. Quer dizer, aquelas reações vacinais exacerbadas que são referentes a isso. Então, assim, a gente, eu falo assim, beba água na fonte. Se você quer ter informação de qualidade, procura sociedades. Você tem sociedade de pediatria, sociedade de ginecologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, você tem a Anvisa, você tem o CDC, que você consegue, inclusive, com a página traduzida em português. Você tem uma série de entidades médicas sérias e respeitadas, vai se informar ali. Eu vou me informar no WhatsApp, num negócio que veio, não sei de onde, não sei quem mandou, não sei quem fez, não tem referência. Isso é perigoso para os dois lados, né? Até pelo quem não faz ou por quem faz. Tem gente que acredita às vezes, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, não existia rede social, existia um chá que salvava a vida, que era o tal do Confrei. Você deve ter visto isso aqui. Quanta gente teve problema hepático por causa daquele troço, né? Então, assim, aí as pessoas tomavam, acreditavam. Aquilo não tinha bula, não tinha estudo, não tinha nada, as pessoas acreditavam. Eu vejo pessoas tomando remédio aí que não tem bula, não tem nada, que às vezes é vendido na televisão, você liga num 0800, e as pessoas tomam aquilo. Então, assim, a informação tem que ser de qualidade, vai na fonte, né? Vai vai na Anvisa, entra no site da Anvisa que você vai ver, entendeu? Então a vacina é segura, tá aí. Eu tomei 3 doses, se vier a quarta eu vou tomar. E na verdade, Ademar, o que vai acontecer? Essa doença vai ficar endêmica? Nós vamos ter que tomar vacina todo ano, como a gente toma da gripe. Aí eu falei aqui, eu até citei um número grande, 10 bilhões no mundo vacinado, mas esses 10 bilhões, Ademar, corresponde a uma parcela pequena ainda, porque nós temos países que não foram vacinados. Enquanto a gente tiver população de países que não foram vacinados, ali vai ser o celeiro de novas variantes. Essa Ômicron, ela tem 39 mutações na proteína Spike, olha que loucura. Ele é um vírus altamente mutante. E se você tem um grupo grande, por exemplo, países da África que não estão vacinados, aquilo vai ser um celeiro de novas variantes. Então nós temos que fazer a campanha para os nossos vacinarem, mas para o mundo vacinar essas pessoas. Os países que tiverem dinheiro, mandar a vacina para esse povo vacinar. E não adianta também você mandar uma vacina que precisa estar a 80 graus negativo e lá não tem nem geladeira, pô. Aí vai pro lixo. Então é isso, 10 bilhões de vacinados no mundo, mas nós temos países que não foram vacinados ainda. Então essa é a preocupação que a gente tem que ter. E agora, com essa Ômicron, não é pânico para ninguém. Mantenha a vida normal, sai, vai fazer suas compras. Agora, se está positivo, se isola, porque você pode transmitir. E esse volume muito grande de pessoas se infectando, Ademar, sobrecarrega as unidades básicas de saúde, vai começar a sobrecarregar o hospital. E aí nós vamos ter, de repente, pacientes que não vão ser atendidos, pacientes que precisam ser atendidos não vão conseguir, aqueles que não precisam estão lá. Então, esse é o cuidado. As pessoas que vão acabar se infectando, mas que seja ao longo de um tempo maior. E uma outra coisa, que é um alento, que eu não poderia deixar de falar aqui, porque a gente só fala em coisa ruim, né? A gente vê, por exemplo, em países como a Inglaterra, cidades como Nova York, que teve um pico aceleradíssimo, que já está caindo. Então, assim, parece que ela é uma onda que ela dura menos. E é o que eu espero. Eu acredito que nós aqui, nós começamos esse pico, acho que dia 7 de janeiro que começou, a gente vai aí mais talvez 2 semanas e depois a tendência é que isso caia. Rezando para que não apareça uma nova variante, principalmente aquilo que a Nayane falou, uma variante que escape da vacina, o que é difícil, porque, inclusive, se acontecer uma nova variante, hoje os laboratórios têm condições de modificar essas vacinas e em poucas semanas a gente tem vacina suficiente. Tá? Mas antes disso, nós temos que vacinar quem não está vacinado. Que aí nós vamos conseguir reduzir essas alterações, essas mutações, essas novas variantes, e aí ela se tornar realmente endêmica. O fato dela ser endêmica, que você falou, não quer dizer que não vai matar, mas ela vai matar dentro de um padrão, entre aspas, normal. E, pelo amor de Deus, vacina as crianças. Eu acho que a gente perder uma criança para essa doença é muito triste para a gente, que seja uma, não precisa ser várias, que seja uma. E outra coisa, a gente está vendo que tem a Covid longa. Muitas vezes as pessoas pegaram Covid leve, nem que aqueles que se internaram. Estão mantendo falta de ar, cansaço, e aí estão fazendo um estudo agora que estão mostrando o caminho do oxigênio. Então eles fazem uma ressonância magnética, eles dão um xenônio, um gás, que mostra o caminho. Então vê que a pessoa que já se curou, ela tem várias áreas do pulmão que não absorvem aquele gás. Por isso que ela tem dificuldade de respiratório e tal. E outras coisas que podem aparecer que a gente não sabe o que é. Então, o meu apelo, vamos vacinar as nossas crianças. A vacina é segura, a vacina foi autorizada pela Anvisa, a vacina está sendo feita em vários países do mundo, e que vamos vacinar para a gente poder proteger a nossa maior riqueza, né? O nosso futuro, que são os nossos filhos.
Maravilha. Avançamos um pouquinho o horário do nosso programa. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate, que conta com o apoio de Moana Kids. Hoje com as participações do médico Adalberto de Carvalho Vale Neto, do Comitê Municipal de Orientação Epidemiológica, e da médica Nayane Mondadori Hoffmann, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite!